Audioativo, sua rádio, seu portal.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Bom dia, ouvinte da Audioativo. Eu sou a Júlia Noia e hoje a gente está apresentando o Cine Boteco com Moonlight, ganhador do Oscar de melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e do Globo de Ouro de melhor filme dramático. Estamos aqui com Juliana Bittencourt, Júlia Costa, Júlia Iório e Yuri Costa, que dá uma matéria sobre cinema negro na Escola de Comunicação do UFRJ. Bom dia, gente!
Bom dia!
Uma Juliana e três Júlias aqui. É. Bem difícil comunicar assim, você fala a Júlia, tem que falar o sobrenome. É. A Júlia Costa, né, vai falar um pouquinho sobre a sinopse no filme, geral.
É, então, o filme foi dirigido por Barry Jenkins e ele ganhou o Oscar de melhor filme e várias outras categorias, como a Júlia Noia falou, em 2016. E o filme, ele acompanha a história de um menino que se chama Tyrone durante as três fases da vida dele, a infância, a adolescência e a fase adulta. E ao longo do filme, ele passa por vários processos de descobrimento de sua sexualidade e além de todas as dificuldades somadas a isso, né, como um menino e homem negro.
Isso é um aspecto bem positivo, né, que a gente não encontra isso muito no cinema, em nenhum tipo de cinema a gente vê um elenco, não é majoritariamente negro, é todo negro. Mas assim, as partes que eu queria ressaltar é que, diferentemente da maioria dos filmes que trata de racismo ou homofobia e falham, né, miseravelmente, esse filme ele é muito bem sucedido, porque ele foge dos clichês, assim, de colocar o homem negro numa caixa e o homem gay em outra caixa, e ele não faz dessa forma. Ele consegue mostrar, assim, com maestria a vida daquele garoto, né, a gente acompanha toda a vida dele, basicamente. É um filme que tem poucos personagens principais, é um filme que muitas vezes não tem que um ambiente, que aquele momento fala mais do que uma fala específica. E assim, acho que é legal é levantar também que o Chiron, ele é criado pela mãe dele, que é viciada em não sei se ela é alcoólatra.
Crack.
Ela é viciada em crack. E aí ele acaba conhecendo um cara que cria ele a partir daí, que é um traficante de drogas. Não preciso dizer que ele é negro, porque todo mundo desse filme é negro. Amém. E esse outro sujeito, ele some também em algum momento, mas o filme ele passa a ser só sobre o protagonista. Mesmo tendo um elenco, né, bem expressivo, você não quer saber mais sobre a vida dos outros, ele só fala do Chiron, Chiron, meu Deus do céu. Sobre essa questão do cinema negro e tal, acho que o Yuri ele pode falar muito melhor, né, já que ele ministra essa disciplina, e fala da importância desse filme, do Moonlight, no momento que ele foi lançado e até a atualidade.
Pois é na disciplina Cinemas Negros, que eu ministro aqui, sob orientação do Diego Paleólogo, a gente discute muito sobre essa história dos cinemas negros, sobre essa história da produção que a gente não conhece, que não nos é ensinada, que não é estudada. E a gente percebe que existe realmente toda uma história, existe realmente toda uma produção, muita coisa foi feita. Anteriormente, e quando a gente pensa no contexto específico dos Estados Unidos, a gente vê que cineastas negros estão produzindo histórias sobre negritude, sobre suas comunidades, desde o início de Hollywood, desde a década de 1910. Então, só que quando a gente vai pensar nas imagens que Hollywood nos passa dos negros, a gente pensa sempre em imagens muito estereotipadas, a gente pensa em imagens de empregados, imagens subalternas, estereótipos racistas, que foram essas as imagens que eram comercializadas ao longo do século XX, e até hoje a gente vê estereótipos de traficantes, prostitutas e tudo mais. Moonlight é muito importante por justamente querer quebrar esses estereótipos, querer quebrar estereótipos do homem negro traficante, do homem negro criminoso, do homem negro sem coração, do homem negro duro, e dos LGBTs negros. O Barry Jenkins, ele foi muito feliz fazendo esse filme, ele foi ele acertou bastante em tratar essas temáticas tão difíceis com tanta sensibilidade, uma sensibilidade que um diretor negro tem, que às vezes diretores brancos, mesmo querendo ajudar, não vão ter. E o momento que esse filme sai é muito importante por conta de todo o contexto racial que eles estão vivendo lá nos Estados Unidos e que a gente também está vivendo aqui no Brasil, de realmente um despertar, de realmente uma nova onda de movimentos negros, de militâncias, que procuram realmente diversificar essas imagens dos negros e pedir por mais espaço. Não pedir por mais espaço, mas exigir mais espaço que foi negado por tanto tempo.
É, com certeza. Eu acho legal como o Barry Jenkins, né, o diretor, não só aproveitou bastante os atores que estavam lá, que interpretaram o Chiron, o traficante, que meio que se tornou um pai para ele, mas como ele também usou os aspectos mais técnicos, né, de iluminação, de cor, e como tinha tom de azul em cada cena, em algum momento, assim.
É, o filme, na verdade, ele é um roteiro adaptado, né, de uma peça que se chama In Moonlight, Black Boys Look Blue, que é uma frase que, inclusive, eles falam no filme. É, em inglês, a palavra blue pode ser tanto para azul, né, ou para triste. E que também pode significar, tipo, na luz do luar, garotos negros parecem tristes. É, e o azul é muito presente no filme, principalmente nas cenas que o Kevin, que é o menino que o Chiron acaba se apaixonando, ele tá sempre ou com roupas azuis ou envolto de uma luz azul. Ou o Chiron, muitas vezes, ele tá dentro da casa dele, e a casa dele tem tons muito azulados, assim. Então, isso é muito significativo. Acho que o diretor, ele utiliza muito bem dessa linguagem cinematográfica que acaba fugindo muito dos clichês, né? Ele não usa muito os estereótipos de homem negro e homem gay que a gente vê nos filmes normalmente.
Nem só disso, mas até de moradores do subúrbio dos Estados Unidos, né? Que mostram outro aspecto. Não é um aspecto romantizado, nem um aspecto muito estereotipado, né? Eu acho que ele mostra muito a realidade como ela é, e você, tipo, é isso que acontece. Você não fica, isso é bom, isso é ruim.
Sim, sim, é novamente uma extrema sensibilidade de se enxergar o corpo negro como um ser humano, e não apenas como aquele estereótipo que nos é vendido ao longo dos anos, o estereótipo do traficante, o estereótipo do homem negro durão, do homem negro machão. Não, é um ser humano extremamente sensível, um ser humano que está sujeito a todas essas crises existenciais. E é necessário a gente falar da psicologia das pessoas pretas, é necessário a gente falar sobre a psique, sobre as emoções, justamente para a gente ir além dessas imagens que nos foram impostas, justamente para a gente poder se colocar no mundo como seres humanos.
Sim, é sobre isso que a Júlia Costa falou, das cores e tal, e do significado do azul, da tristeza e de como o homem negro é visto à luz da lua e tal. Eu acho que isso puxa muito também pro lado da solidão do homem gay negro, né? Que não é muito falado, ele não é visibilizado em nenhuma cultura. Ele é deixado de lado e ele tem que conviver com aquilo, porque todos os estereótipos atrelados ao homem negro são completamente opostos ao que a gente pensa de um homem gay. Então, quando essas duas realidades se encontram, é difícil, e o filme sabe tratar disso de uma forma muito poética, né? Usando o azul, que mostra solidão, mostra tristeza. E é isso que a gente vê no filme inteiro.
Sim, e eu acho que o filme é muito preciso, é muito incisivo em fazer essa análise. É muito cirúrgico na hora de falar sobre esses ciclos do homem negro, esses ciclos da solidão do homem negro, enfim, eu não vou dar spoiler também, não vou contar o que acontece nas três partes, mas é uma trajetória muito trágica do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, essa vida que o Chiron leva, desde criança até adolescente, até a vida adulta. Ele tem que abrir mão de muitas coisas, ele tem que se tornar muitas coisas, enfim, passa por uma trajetória que muitos homens pretos passam nessa sociedade ao ter que renegar suas emoções. Não só homens pretos LGBTs, mas homens pretos de maneira geral. E é uma solidão que vai atingir muitos homens pretos. Então, eu acho que ao dividir nesses três momentos, ao abordar as dores de cada um desses momentos e o que essas dores acabam resultando para as próximas fases da vida, eu acho que o filme foi muito cirúrgico em fazer uma análise de toda a comunidade negra, de maneira geral.
Eu acho também que um dos pontos mais positivos do roteiro é a construção incrível que ele faz do personagem, né?
Então, a Júlia falou antes que é um roteiro adaptado, né, de uma peça, e nessa peça são três atos, são três momentos. E no filme teria uma dificuldade de tratar desses três atos, esses três momentos, mas ele faz isso com maestria. O primeiro ato é o Little, né? Como os amigos do Cheirão chamavam ele. E aí aparece uma tela preta e a palavra Little, que é pequeno em português, né? E fala da infância dele, de como ele sofria bullying, e não tinha nenhum motivo para ele sofrer bullying, porque é uma criança como qualquer outra. Como ele era sempre muito introspectivo, retraído, e mostra isso muito bem. O segundo ato é realmente Chiron, que é sobre ele já adolescente, já se descobrindo, não só sexualmente, né? Se descobrindo como pessoa, como ser humano. E o terceiro ato... Meu Deus do céu. O nome do terceiro ato me fugiu aqui, mas eu lembrei agora. Isso aí, Black. Obrigada aqui pela cola da minha produtora. Minha produtora que está aqui ao vivo falando com a gente hoje. O terceiro ato é Black, que é já ele crescido, um homem que tem a sua própria vida e faz suas coisas. Não vou dar spoiler do que ele se tornou na vida adulta, mas mostra esses três momentos que são muito complexos e são muito difíceis, né? É um estudo de personagem, não fala do resto, não fala das coisas que estão ao redor dele, fala dele, mas faz isso de uma forma muito boa, muito bem.
Eu acho que essa construção do personagem é muito incrível também, porque ao mesmo tempo que é uma história muito individual, a gente vê como a história daquele menino é muito mais normal do que a gente acha. Isso é muito mais comum do que parece, assim, porque o homem negro, ele já tem toda essa solidão, já tem toda essa dificuldade, e ainda por cima é LGBT. Isso, inclusive, muitas vezes não se descobre, né? Porque muitas vezes o próprio personagem, ele tem muita... Ele não aceita isso, essa parte dele. Eu acho que até assim, dando um spoilerzinho, mas durante o filme inteiro, ele tem grande dificuldade de aceitar isso, de se assumir, porque não é fácil, não é, assim, não é uma realidade muito tranquila de se viver.
Eu acho que se tem uma bandeira que o filme levanta é a da solidão mesmo, porque ele não fala em nenhum momento sobre, é um LGBT orgulhoso, como a gente falou em outro cineboteco do Love, Simon, que não tinha vergonha da sua... Com Amor, Simon, né? Traduzindo. Que ele não tinha vergonha da sua sexualidade, uma série de coisas. Nesse caso, ele não fala sobre isso. Tá tudo implícito, tá tudo no ar, é muita tensão o filme inteiro. Se você piscar, você perde alguma coisa importante que não vai ser dita, vai ser mostrada. E acho que a principal bandeira é o lugar que os homens negros LGBTs eles ocupam, que não é visto normalmente.
Isso tem muito a ver com o ambiente que ele vive, né? Porque ele vive no subúrbio, ele é pobre, ele tem uma mãe que é viciada em drogas. O ambiente acaba influenciando muito ele não se assumir de alguma maneira.
É legal falar que o subúrbio que a gente está dizendo aqui não é o subúrbio americano no sentido de afastado da cidade, casas chiques e...
Não, é em Miami, né?
Em Miami, né? Flórida, na parte pobre da cidade. E acho legal a gente falar também sobre o espaço que ele teve no Oscar.
Pois é, o Oscar veio... Eu acho que não veio como uma surpresa, porque se a gente levar em consideração que Moonlight estava sendo o filme mais aclamado do ano, o filme mais aclamado de 2016, a mídia e os críticos passaram o ano inteiro falando sobre Moonlight, recebeu as maiores notas, bateu recordes, inclusive, em sites de críticas, de muitas críticas muito positivas mesmo, uma reação, assim, enormemente positiva. Então, a indicação para o Oscar não veio como uma surpresa, principalmente se a gente considerar que em 2014 e 2015, os dois anos anteriores, o Oscar não tinha indicado pessoas negras em categorias principais, em categorias de atuação, direção e filmes de temática negra também acabaram sendo boicotados na categoria de melhor filme. Então, por 2 anos aconteceu essa campanha, que se chamou Oscar So White, em protesto a esse boicote que a academia faz em cima de produções, atores, diretores, enfim, pessoas negras no cinema de maneira geral, porque a academia é muito conservadora. Tanto que essa campanha deu resultados muito positivos, de que cerca de 500 novos membros foram admitidos na academia para diversificar realmente as votações. E Moonlight veio como o primeiro ganhador depois dessas novas edições, depois dessas transformações. O que significa que talvez a gente tenha muita coisa boa vindo no futuro para a academia. Uma academia um pouco mais diversa, com outras preocupações, dando atenção para outros tipos de narrativa que geralmente são ignorados. O fato de Moonlight ter ganhado é muito importante para os cinemas negros, de maneira geral, para os produtores negros, por ser um dos poucos filmes com temática negra, um dos poucos filmes em que negros têm protagonista, tanto na frente quanto atrás das câmeras, a ganhar prêmios principais no Oscar, como também por ser o primeiro filme LGBT a ganhar o Oscar de melhor filme. O primeiro filme LGBT a ganhar o Oscar principal da noite, o prêmio principal da noite. E é um filme negro. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar que o primeiro filme LGBT também é um filme negro. A gente não pode ignorar isso quando, por exemplo, no Oscar desse ano, o filme Me Chame Pelo Seu Nome faz um sucesso estrondoso e parece que o público ignora todo o legado que Moonlight deixou. Parece que o público ignora todas as portas que Moonlight abriu. E não, Moonlight é o primeiro filme LGBT a ganhar o Oscar. E é um filme preto que fala sobre a vivência de pessoas pretas.
Trazendo um pouco, lembrando um pouco dessa temática do Oscar, a gente pode falar, assim, da gafe que teve no Oscar, que foi a troca, né, dos Oscars, que La La Land acabou levando, foi um erro, né, porque na verdade era do Moonlight, e gerou todo um rebuliço naquele Oscar, na repercussão das mídias e tal. E
eu pessoalmente acho que La La Land não merecia o Oscar, e eu fiquei muito feliz quando rolou a gafe.
Olha, a minha opinião é um pouquinho mais rígida. Eu acho que La La Land tinha nem que estar concorrendo a Oscar. Tinha que ter ido como convidado para estar lá na cerimônia de premiação.
Isso aí.
Júlia, você gosta de La La Land?
Eu gosto muito de La La Land. Eu amei o filme, só que eu acho que realmente não merecia ganhar o melhor filme. Realmente,
eu acho
Moonlight.
Que foi, pra mim parecia... Vou falar assim, não sei nem se pode falar isso, né? Pra mim parecia um filme do Woody Allen, assim. Que é aquela coisa que começa, termina e você sente que não viu nada. Porque ficou endossando muito aqueles estereótipos hollywoodianos. Eu acho que Moonlight merecia muito mais esse Oscar.
Eu achei muito mais representativo Moonlight ganhar, porque foi realmente o primeiro filme com um elenco de todos negros que ganhou um Oscar de melhor filme. E
o filme de menor bilheteria, né? Não sei se você já falou isso antes. É a segunda menor bilheteria, ou seja, um filme que ninguém deu nada por ele, ninguém pagou pra ver esse filme, mas a academia congratulou esse filme como o melhor filme, e isso tem que ser levado em conta. E depois de ter ganhado o Oscar, eu acho que as vendas devem ter melhorado um pouquinho, né?
Com certeza. Eu acho que nessa edição agora de 2017, né, já teve mais dois filmes que foram com a temática... o Oscar, na verdade, Pantera Negra não foi pro Oscar, né?
Não.
Foi só o Corra. E o Pantera Negra, que tem muita essa representatividade negra, né, no cinema.
Inclusive, fãs do Cine Boteco já devem ter escutado aqui a gente falando em outro momento sobre Corra e sobre Pantera Negra. Foi na mesma edição que a gente quis falar sobre representatividade no cinema. Mas como Moonlight, ele tem uma discussão
à parte.
Muito mais complexa, né? Mais delicada. A gente achou melhor falar sobre isso hoje aqui, em um Cine Boteco próprio pro Moonlight. Vamos fazer nossas considerações finais do filme, sei lá.
Yuri, você tem algo a acrescentar?
Pois é, falando especificamente sobre o Pantera e o Corra, o Pantera não foi pro Oscar esse ano porque estreou depois de... Enfim, acho que depois da cerimônia, inclusive, mas depois das indicações saírem. Mas existe uma grande chance... Pelo menos eu espero, de que vá para os Oscars para a categoria principal no ano que vem. E o Corra foi também, assim como o Moonlight, o primeiro de muitas coisas. É um filme de terror com temática negro que fala sobre racismo, e conseguiu furar esse bloqueio. Conseguiu furar o bloqueio que o Oscar impõe a filmes de terror e fantasia e falar sobre racismo de maneira aberta, chutando a porta no Oscar, num dos maiores palcos do mundo. Então, acho que também são dois filmes muito importantes e afrocentrados, de preto para preto, que falam de questões negras para um público negro, que a gente também tem que comemorar muito que puderam ser feitos e puderam ser feitos por pessoas pretas. Isso é muito importante.
Juliana, suas considerações?
Filme topíssimo, recomendo. Mentira, gente, eu acho que é um filme realmente topíssimo e que todos deveriam ver para tomar mais conhecimento dessa realidade que muita gente estereotipa, não tem conhecimento. E ótimo filme, é só isso mesmo.
Eu acho que, além de ser um filme muito bom, como o Julia Yor acabou de dizer, topíssimo, vou citá-las, topíssimo, não é só para quem gosta muito de cinema e tal, porque é um filme diferente, né? Não é cheio de falas, não é cheio de efeitos cinematográficos. É um filme que é aquela pessoa ali, aquela vida daquela pessoa. E além de ser sobre a solidão do gay que é negro, eu acho que assim tem muito a ver com amor, entendeu? E com autoentendimento. Então, o filme é muito poético também pra mim. Acho que tem essa questão dele tocar você, mesmo você não estando naquela realidade, não é mesmo de... Não tem a ver com você conhecer, mas aquilo tem a ver com você sentir aquilo. Acho que é muito forte. Ele faz isso de uma forma lindíssima. Então, acho que é um filme sobre amor e autoconhecimento e solidão.
Eu acho que é um filme necessário, né? Nos dias de hoje, assim, como resistência, como a gente começar a ver outras realidades e se conscientizar de tudo. E acho que é muito importante os filmes ultimamente estarem tratando dessas temáticas, porque é um tempo que a gente precisa muito resistir, é um tempo que a gente precisa se impor contra todo o conservadorismo que ainda persiste, né? Então acho que esse filme também faz um ótimo trabalho nesse sentido.
Eu acho que é importante, como a Juliana e a Julia Costa disseram também, essa questão de você... Acho que para você entender o outro, você tem que sentir o outro, né? Você tem que ver pelos olhos do outro a realidade dele e assim você consegue compreender um pouco mais.
E o filme é especialmente bem sucedido nisso, né? De fazer a gente se colocar no lugar dos personagens. Mesmo que você não seja negro, mesmo que você não seja gay, mesmo que você não seja uma bicha preta, você consegue sentir a solidão daquele personagem. Porque é uma linguagem tão universal, apesar de ser uma realidade muito particular, que apenas bichas pretas passam, é uma linguagem tão universal, e é por isso que é importante você deixar um diretor, um roteirista negro falarem, porque eles falam com o coração, eles falam com a vivência, com a realidade deles, e te levam a vivenciar essa realidade, por mais que apenas durante duas horinhas, e se colocar...
Gente, esse debate hoje foi incrível sobre Moonlight, de verdade. Tudo que vocês trouxeram hoje foi, assim, maravilhoso. A presença do Yuri aqui, ilustre presença. Muito obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço. Pode me chamar outra vez também.
E, gente, esse foi o Cine Boteco de hoje sobre Moonlight. Semana que vem... Tem mais. Semana que vem tem mais. Não percam. Áudio ativo. E aqui são as meninas Juliana Bittencourt, Julia Costa, Julia Iorio e eu, Julia Noia, apresentando.
Áudio ativo. Sua rádio. Seu portal.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.